NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Peliz, economista da Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos econômicos da semana e também o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana em que os principais indicadores, tanto para o Brasil quanto para o mundo, estão associados às taxas de inflação. E numa semana que antecede as decisões tanto da taxa Selic aqui no Brasil quanto da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Então, números bastante importantes para se observar a trajetória da política monetária aí no curto prazo. Então, iniciando com o Brasil, tivemos a publicação do IPCA para agosto, quer dizer, a nossa taxa oficial de inflação. Ela vem em 0,23%, não é uma taxa alta e, ao mesmo tempo, ela vem um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Lembrando que em agosto a gente teve reajuste no preço dos combustíveis e isso pesou para que a inflação saísse de um quadro quase de zero que antecedeu nos últimos dois meses. Quer dizer, em junho chegamos a ter uma deflação leve aqui no Brasil. Esse 0,23%, a nossa taxa acumulada nos últimos 12 meses está em 4,61%. Quer dizer, é acima do centro da nossa meta inflacionária, ela fica dentro do limite superior e a expectativa do mercado é que a gente ainda feche o ano com inflação mais próximo a 5%, quer dizer, acima dos 4,9%. Ou seja, existe uma convergência inflacionária razoável, os números desse mês não vieram fortes, o que traz uma expectativa de que realmente na semana que vem a gente volte a ter um corte de 0,5% na taxa Selic. Essa talvez seja a novidade boa. Então, uma inflação que vem se mostrando controlada nos últimos meses e a trajetória segue mais ou menos nessa pegada. Então, um número positivo para o Brasil, falando na questão inflacionária, porque mantém a porta aberta para o ciclo de corte de juros. Ainda existe um certo risco a nível global, quando a gente fala sobre a parte inflacionária, com o aumento no preço do petróleo. Como já comentamos aí nos últimos dias, tanto a Arábia Saudita quanto alguns parceiros, incluindo a Rússia, optaram por estender o corte na produção diária de petróleo, e isso empurrou o preço do barril, do Brent, que é o mais usual aqui para o Brasil, para casa dos 94 dólares por barril, bem acima do que vinha se observando ao longo do ano, quer dizer, em que os preços oscilaram na casa dos 75 a 80 dólares aí durante um bom tempo, né? Passaram-se alguns meses com o preço estagnado. Então, esse aumento gera um pouco de risco inflacionário e em algumas economias ele já traz um certo impacto. Com isso, dá para falar da economia americana. A inflação cheia no último mês veio em 0,6%. Quando eu falo de inflação cheia, estou dizendo que considerando todos os indicadores possíveis, né? Quer dizer, considerando o preço generalizado, aí, todos os bens e serviços na economia. Esse 0,6% ele é alto comparado com as metas de inflação na economia americana e ele fez com que o índice cheio aumentasse. Estava em 3,2% no último mês, aumentou para 3,7%. É um pouco distante ainda do centro da meta, do que o Banco Central americano gostaria, que é uma inflação de 2%, mas existe um dado razoavelmente positivo junto com esse índice mais forte de inflação no geral. É que o núcleo de inflação, que exclui alimentos e energia, já que alimentos e energia são mais voláteis, né? Eles têm uma movimentação mais ampla e não é aquilo que o Banco Central americano foca quando vai tomar a decisão de política monetária. O núcleo veio mais baixo, veio 0,3% nos Estados Unidos. Com isso, ele despencou de 4,7% para 4,3%. Ou seja, segue o caminho de convergência inflacionária nos Estados Unidos quando a gente olha pelos núcleos, né, que é o que realmente interessa na hora de formulação de política monetária. Então, os dois dados, tanto o Brasil com uma inflação um pouco abaixo do esperado e Estados Unidos com uma inflação cheia alta, mas os núcleos baixos, trouxe uma perspectiva mais positiva. Em relação à decisão do Fed, na semana que vem é um tanto imprevisível. Não se tem uma visibilidade tão grande se vai haver mais uma alta nos juros americanos, mais 0,25 possivelmente, ou se eles vão manter estacionados dando uma pausa aí, esperando para ver o que vai acontecer. Então, para a semana que vem temos esse desenho aí, tanto nas decisões, o Brasil deve ter um corte de juros, nos Estados Unidos ainda um pouco incerto. Ainda falando dos Estados Unidos e também já trazendo um pouco para o Brasil também, Os dados de atividade, olhando para a produção industrial e para o varejo nos Estados Unidos, vieram acima do esperado em agosto. O varejo cresceu 0,6% contra um esperado de 0,2% e a indústria 0,4% contra um esperado de 0,1%. Então, isso mostra resiliência no mercado americano. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana foram de 220 mil, alinhado com os números que vêm sendo vistos aí também já nas últimas semanas, nada muito acima do projetado. Então, assim, no quesito geral, essa é a incerteza na economia americana. A atividade continua resistente, quer dizer, já se vê uma certa retração no mercado de trabalho, mas nada tão expressivo. E, ao mesmo tempo, a inflação vai cedendo. Então, por um lado, você tem a matéria-prima para que haja uma estabilidade nos juros, que é uma inflação controlada. Só que existe o risco, né? Quer dizer, a atividade ainda é muito pressionada, isso pode fazer com que o Banco Central entenda como um risco e segure um pouco, aumente ainda um pouquinho os juros. Fora isso, ainda existe esse choque aí olhando pelo lado do preço do petróleo. Zona do euro, também não temos dados ainda da inflação para toda a zona do euro, mas a França já soltou os seus dados de inflação nessa semana. Vieram muito fortes, veio 1% a inflação total na França, o que elevou para 4,9% a inflação nos últimos 12 meses. Quer dizer, a Europa ainda mais sensível a esses choques no nível de energia. E, ao mesmo tempo, nessa semana, a zona do euro iniciou a rodada de decisões de juros que prossegue na semana que vem. Então, os juros na zona do euro aumentaram em 0,25%, estão em 4,5%, os maiores em mais de uma década aí, fazia um bom tempo que não se via juros tão elevados na zona do euro. Falando ainda um pouco de Europa, no Reino Unido, a decisão de juros fica para a semana que vem. Essa semana vieram dados de desemprego e mostram que, apesar da desaceleração, apesar de todo o estresse que foi, o desemprego segue em faixas bem moderadas, 4,3%. Saindo dos principais players do mundo, das economias mais desenvolvidas, e olhando para a China, essa também foi uma semana de reversão, uma expectativa um pouco melhor na economia chinesa. Dados de produção industrial e de varejo mostraram um crescimento acima do esperado. Na base anual, a produção industrial chinesa cresceu 4,5%, se esperava 4%, e o varejo cresceu 4,6%, se esperava 3%. Ou seja, é uma economia que tem tido dificuldades para gerar o ganho que se esperava no ano. Ainda deve ter um desempenho mais fraco do que o se esperava lá em janeiro, né, no pós-abertura, depois dos lockdowns e do Covid. No entanto, com as rodadas de estímulo e talvez um cenário um pouquinho mais amigável na questão global, isso gerou um crescimento bom aí nessa semana, aliviou um pouco essa expectativa sobre China. Ainda tem muito a se observar, mas foi pelo menos depois de meses de dados piores, é o primeiro dado um pouco mais confortável. Ainda existe um risco também pelo lado do mercado imobiliário e ainda gera uma certa apreensão, já que algumas das principais incorporadoras passaram por dificuldade financeira. Fechando o quadro de dados econômicos, nas economias em desenvolvimento, a Argentina também publicou dados de inflação na semana. Para a Argentina, a saga deve ser bem longa, né? Quer dizer, a inflação no último mês na Argentina foi de 12,3%. Quer dizer, eles vinham tendo inflações na casa de 6% a 7% ao mês e ela deu um salto aí no mês, também prejudicada pela questão das altas de energia, puxada principalmente pelo petróleo. Então, a inflação na base anual na Argentina está em 125,2%, então nos últimos 12 meses. Quer dizer, uma taxa de inflação extremamente elevada. Bom, nessa semana, acho que o principal ponto foi isso, as publicações dos índices de preço, Brasil, Estados Unidos, na Europa começando a sair alguns que na semana que vem se concluem, e também alguns dados de atividade pegando China. Para a semana que vem, semana bastante animada. Quer dizer, no Brasil, teremos o IBCBR, que é a nossa prévia de crescimento mensal do PIB, né? Quer dizer, uma estimativa feita pelo Banco Central. Temos a decisão de taxa de juros. Então, na semana que vem, a gente deve ver mais um corte de 0,5% na taxa Selic. Ela deve vir, então, aí para 12,5%. Também temos decisão de juros nos Estados Unidos, a taxa dos Fed Funds e também alguns dados de atividade nos Estados Unidos, como PMI, que também vai ter na zona do euro. Zona do euro publica dados de inflação na semana que vem, e no Reino Unido, além de inflação, também tem decisão de juros. Então, na semana que vem, a gente vai ter decisão de juros no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil e também na China, né? Quer dizer, a taxa de depósitos aí, a básica da economia chinesa, semana que vem tem decisão, mas na China não deve ter tanta diferença. Acho que o olhar mais atento é para Reino Unido, que aumentou o ritmo de altas na última decisão, para Estados Unidos, em que existe esse impasse, se os juros param ou se ainda vai ter altas residuais, e para Brasil, onde já estamos no ciclo de corte. Quer dizer, depois de quase 2 anos num passo, na verdade, um ano praticamente, 1 ano e meio, num passo muito parecido entre as economias, todo mundo fazendo o aperto monetário, estamos chegando no momento em que vai surgindo uma certa divergência. Quer dizer, Brasil já cortando juros, alguns países aqui na América Latina também, como o Chile, alguns países ainda no meio do ciclo e ainda tendo que subir um pouco mais, zona do euro, Reino Unido são exemplos, e países que já estão no impasse, se vai parar ou se ainda tem alguma alta residual, como Estados Unidos. Então, semana que vem, certamente uma semana agitada aí no mercado, com essas decisões de juros. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso bate-papo. Estamos aí todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40 e convido vocês a acompanhar aí a nossa conversa. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.